Carvalho, João Paulo Capelani. No intervalo inteligente, o Ricardo Capriotti. No plantão, o Bruno Migliori. E a bola não para por aqui. A partir das 6 da tarde, tem mais Paulistão para você. Palmeiras e Ferroviária. A narração vai ser do Rogério Assis, comentários do Alexandre Pretzel. O Gustavo Soler vai estar nas reportagens. No intervalo, Ricardo Capriotti. No plantão, sempre ele, Bruno Migliori. E no terceiro tempo, você fica com o Ricardo Capriotti, aquele resumão de tudo que aconteceu no final de semana esportivo. Vamos falar agora de Vela, aqui na Bandeirantes.
Vela, no mundo dos esportes.
E para falar de Vela, sempre ele, Flávio Pérez. Fala, Flavinha, tudo certo, meu brother?
Tudo certo, Fernandinho, ouvintes da Rádio Bandeirantes, e hoje a gente começa o boletim falando de um assunto muito ruim, né, o que vem acontecendo lá no litoral norte de São Paulo, que é um dos principais palcos de regatas do Brasil, se não for o principal, é o principal, na verdade, né, porque tem a Semana de Vela de Ilhabela, outros grandes eventos que rolam lá no canal de São Sebastião. E a própria Semana Internacional de Vela de Ilhabela, que será realizada pela 50ª edição em julho, organizou um grupo de velejadores para fazer doações para as vítimas das enchentes em São Sebastião. Então, ponto de encontro, você que é velejador e que não é também, que quer ajudar, um dos pontos de doação é o Yacht Clube de Ilhabela, que fica lá no centro de Ilhabela, no centro velho de Ilhabela. Então, é uma iniciativa muito interessante que um grupo de velejadores da própria Semana Internacional de Vela de Ilhabela se juntou para ajudar as pessoas. Acho que é uma atitude muito, muito, muito importante, até porque essa região, muita gente é formada na vela lá, a vela emprega muita gente, o mercado náutico emprega muita gente lá e muita gente acabou sendo afetada. Então, acho que essa retribuição é muito importante e toda ajuda é sempre bem-vinda. Fernandinho?
Sem sombra de dúvida. Toda iniciativa para ajudar, para a gente tentar minimizar o sofrimento das pessoas que lá do litoral norte de São Paulo, é bem-vindo, tem que ser feito, e o esporte brasileiro nunca fugiu dessa situação, e a vela também, é por tudo que você falou por lá, São Sebastião, litoral norte de São Paulo, ser palco de grandes competições também, moradia de muitos competidores, é importante essa participação, essa solidariedade. No campo esportivo, o que você pode destacar na vela aí, Flavinho?
Vamos destacar a própria Semana de Vela de Ilhabela, que está confirmada a data de 23 a 30 de julho.
O diretor de imprensa da Semana de Vela de Ilhabela, mas, nossa, vou falar para você. Olha, no mínimo uns 30 anos atrás, 35
anos. Bom, esse ano a 50ª edição, com certeza você estará lá com a gente, fazendo a cobertura. A Rádio Bandeirantes sempre muito parceira da Semana Internacional de Vela. Então, são 50 edições, não são 50 anos, porque teve uma interrupção no início, mas é a 50ª edição, e esse ano será uma homenagem também ao centenário do barco Atrevida. É um barco de quase 100 pés, é um dos barcos mais tradicionais do Brasil, que vai completar 100 anos, para você ver que a história da vela brasileira é muito longa, Fernandinho. Com certeza, compete. Esse barco compete, é o barco mais... 100 anos, o barco, lógico, ele foi remodelado na década de... No final dos anos 2000, 2010, ele foi remodelado. Não lembro agora a data exata, precisa, mas ele foi remodelado por um estaleiro brasileiro. Chegou até a ficar totalmente destruído e foi remodelado. E a história dele vai ser contada na Semana de Vela, o troféu da Semana de Vela... Oi? Aproximadamente 28 metros, deixa eu só fazer uma conta rápida, mas são 100 pés, né? Então é um barco, é um barco muito, muito, muito grande. Ele é bonito, ele é vermelho, tem a vela principal vermelha, é todo de madeira e também de ferro, ou seja, ele na água é uma sensação muito legal de você ver. É o barco que todo mundo tira foto, Oi? Ele foi construído fora do Brasil, e aí ele foi trazido para o Brasil. Ele é palco de grandes festas, rainhas de... Né, não a Rainha Elizabeth, claro, mas Rainha da Holanda, outros chefes de Estado faziam festa era um barco que era utilizado para grandes confraternizações, ele acabou sendo utilizado também para as competições. Então, a história da vela brasileira também está envolvida com ele. E hoje ele compete na classe clássicos, que são barcos antigos, de 1973 para trás, que podem participar dessa competição. Tem uma categoria só para os barcos antigos. Então, vai, quem gosta, por exemplo, Fusquinha Placa Preta, quem gosta disso, é como se fosse um campeonato de barcos antigos. Porém, no caso do barco, é um pouco mais diferente do que um carro. Um carro de 1970 é um pouco mais difícil a conservação dele, a tecnologia vai evoluindo. Um veleiro, não. Um veleiro, se você conservar ele muito bem, um barco de 1970, ele compete com igualdade de condições com outros, até um barco de 1923 também. Então, a gente tem essa... tem esse detalhe, né? Então... Então, ele é um desenho do capitão Nett Herrschoff, é assim que pronuncia em alemão, né? Wizard of the Bristol, e a construção foi no estaleiro do próprio Herrschoff em Bristol, lá na Inglaterra. E ele fez sucesso nas regatas lá da Nova Inglaterra, na década de 20, e chegou ao Brasil em 1923, né? E em 1946 ele fez algumas competições e chegou no Yacht Club do Rio de Janeiro, primeiro clube que sediou esse barco, com o comodoro Jorge Bering de Matos. E aí, a partir daí, ele começou a fazer grandes sucessos em grandes competições. E, como eu falei, em 2004, a MCP Yachts fez a remodelação toda. É um barco de madeira, aço e chumbo. Ele tem 90 toneladas, 95 pés e 29 metros. Você está certo, Fernandinho, você tem razão. E ele, como eu citei, na década de 50, ele recebeu grandes encontros de celebridades, rainhas, presidentes, entre outros. E vai competir agora na Semana de Vela. Agora não, já vem competindo já há 10 anos nessa principal competição de vela do Brasil.
Legal. E promete, então, muitos participantes, apesar de... A semana está confirmada, né?
Não, está confirmada, até porque assim a prova vai ser em julho, então é a grande festa, é o grande encontro da vela brasileira. Então, velejadores do norte e do nordeste participam dessa competição, assim como a grande parte dos velejadores do sul do Brasil. Então, assim, é um grande encontro. Além de ser muito técnica, é uma prova muito técnica, né? Com várias opções, regatas de longo. Por exemplo, a primeira regata é a regata Alcatraz por Boreste e Marinha do Brasil. Eles velejam 50 milhas. Então, é uma prova, dependendo do vento, você passa praticamente o dia inteiro competindo ou chega no dia seguinte. Então, por mais que seja perto, ali na ilha de Alcatrazes, no litoral norte. Então, você já começa com uma regata de longa distância. Depois tem as regatas mais curtas, as regatas de Barlaçota, que são entre boias. Então, é um campeonato muito técnico e, além disso, é uma grande festa da vela brasileira, né? Isso aqui, acho que a gente vale citar não só da vela brasileira, mas da vela da América Latina, porque já tem barco da Argentina confirmado, já tem barco do Chile, então é a grande festa, né?
Legal, eu me lembrei da minha passagem, eu fiz alguns anos a assessoria de imprensa da Semana de Vela e uma das emoções maiores que eu tive, eu me lembrei agora, a gente tinha um bote lá, aqueles botes infláveis, aqueles motores rápidos, e no canal de Ilhabela apareceram umas baleias na época da prova. E o mais legal é que o cara que estava dirigindo o barco, eu estava só junto, né? E eu falei, meu, vai lá perto. O cara chegou muito perto das baleias, cara. Assim, o máximo que a segurança permitia. Aí você via ela subindo, respirada, a barbatana dela, a nadadeira aparecia. Cara, eu nunca cheguei tão perto de uma baleia, mas assim, coisa de 5 metros, 4 metros, é uma sensação indescritível, e eu me lembrei que eu vi isso quando eu trabalhei, né, tive a oportunidade de trabalhar na Semana de Vela.
Isso aí, e até hoje acontece isso, viu, Fernandinho? Hoje a gente tem o Júlio, ele é o diretor de meio ambiente do Yacht Club de Ilhabela, e ele, a gente fala que ele atrai as baleias, né, então, e tem uma explicação por causa disso, né, as baleias estão indo para Abrolhos, e nesse caminho de Abrolhos, elas estão procurando águas quentes, né, até para reprodução. Então, elas estão indo para Abrolhos, elas passam no canal de São Sebastião, saindo lá do sul, elas vão subindo até chegar em Abrolhos, e nesse período de julho, da semana de vela de Ilhabela, onde encontra maior concentração de passagem de baleia e golfinho nessa região. E até por isso, Ilhabela se transformou num ponto de visualização de baleias. Então, por várias partes da ilha, você consegue encontrar pontos de avistamento de baleias. É muito legal isso. A cidade também se preparou para colocar isso não só no cenário até de turismo da cidade. Então, é muito interessante. A Semana de Vela, ela não é só competitiva, ela não atrai apenas os principais velejadores do Brasil e do mundo, mas também a própria vela, a modalidade, ajuda na preservação do meio ambiente. Então, isso é super, super importante a gente sempre frisar. E rapidinho, Fernandinho, eu sei que a gente tem um tempo curto, mas eu precisava citar até a última etapa daquela regata. Lembra que a gente conversou da Globe 40, aquela regata de volta ao mundo em duplas? A última etapa largou ontem das Ilhas Granada, no Caribe, e vai com destino a Loriana, França, etapa de 3.800 milhas, é a etapa final, e dois barcos, um barco da Holanda e outro barco dos Estados Unidos, estão disputando o título, a dupla, né? Então a gente vai saber daqui a uns... aqui umas duas semanas, mais ou menos, quem será o grande campeão. E essa travessia vai ser bastante complicada, a travessia do ao contrário, né, como a gente diz, saindo da América, indo para a Europa, tem bastante dificuldade lá. A gente sabe que foi lá também que aconteceu o acidente do Titanic. Então tem muita dificuldade esse trecho, né, de até a chegada em Lorient, na França. Eles vão pegar um tempo bastante complicado, até porque no Hemisfério Norte é o inverno agora lá, né?
O mar fica muito agitado. Flavinho, você estava falando agora, é até interessante para familiarizar o ouvinte da Bandeirante que acompanha aqui vela. Acho que é o único programa que dá espaço para vela aqui no rádio brasileiro. Posso estar cometendo alguma injustiça?
Acho que não.
Mas quando você fala milhas náuticas, transfere para quilômetro, porque a galera está acostumada aqui em quilômetro. Você fala milhas náuticas, como nós é velocidade, a
gente está acostumado com quilômetros
por hora.
É.
Consegue transformar isso para a galera ficar mais familiarizada?
Para já. 3.800 milhas náuticas quer dizer 7.037 quilômetros. Você tem que multiplicar por 1.852.
Uma milha náutica vale 1,8 km, quase 2 km, para a gente arredondar.
É, isso aí. Até desculpa o ato falho, e até a primeira lição que a gente aprende no rádio, né? Eu também vim do rádio, fiz escola no rádio, mas a gente fica tanto tempo acostumado a citar, e as pessoas... Por exemplo, eu vou dar um exemplo na vela que o velejador não gosta de falar, que você olha em todos os barcos, existem... Cordas, são cordas que os velejadores puxam as cordas para içar as velas e fazer tudo o que tem a bordo. O controle de todo o barco é utilizado também por cordas. A gente não pode falar que é corda, tem que falar que é cabo. Então, assim, tem algumas nomenclaturas que se eu chegar e colocar aqui, citar, no caso do quilômetro, acho que tem mais a ver, mas se eu citar alguma coisa assim, a grande parte dos ouvintes da Rádio Bandeirantes que gosta de vela, que acompanha, que veleja, com certeza que está nos ouvindo agora, vai mandar uma mensagem para mim daqui a pouco, falar: olha, Flávio, não esquece de errar esse número, não erra esse número, não, não é essa nomenclatura.
E nós, Flavio, para transformar em quilômetros por hora?
Vamos lá, nós, eu preciso fazer uma conta um pouquinho mais complicada aqui, eu já te passo, mas...
Desculpa pegar de saia
curta. Você me pegou de saia curta porque... Não tem problema, não. Acho que é normal a gente falar um pouquinho disso, porque... e aí também já entra... Eu não sou nem o chat GPT, nem o computador aqui para transformar. Mas é sempre normal a gente... fazer esse tipo de conta nas regatas, mas aí a gente pensa sempre na questão, entendeu? No número final, que é a questão do nós. Então, a gente sempre fala quantos quilômetros por hora é um nó, então a gente usa a mesma nomenclatura, que é 1.852. Mas aí a conta, você faz a... Existe uma conta um pouquinho diferente para fazer isso, né?
Quase 2 km.
Por exemplo, se a gente pega um vento de 30 nós...
Que diferença, Flavinho, do vento, o nó que é utilizado, essa tecnologia, no nó do vento e do nó da velocidade na água? Tem diferença?
Sim, porque aí, por exemplo, um vento pode estar a 50 nós é muita coisa, mas 30 nós de vento são 60 km por hora quase. Então, assim, um barco recebendo esse impacto de 30 nós, por exemplo, danifica tudo. Então, assim, e o barco tem a questão da corrente também. Você tem que fazer uma conta relacionada à corrente. Se a corrente estiver contrária, o barco anda menos. A direção do vento também, se ele estiver te impactando, o vento de través ou o vento que dá, que a gente fala, o vento na cara, né? Ou seja, ele... Isso, e na cara vem na frente, e de popa é quando ele enche a vela e ele vai muito rápido. Quando ele pega de popa, trás, a velocidade aumenta.
O vento vem de trás, enche a vela e empurra para frente.
Empurra para frente, fica muito, o barco fica muito mais rápido. Mas imagina só quando ele está pegando de frente um vento de 30 nós de frente. Ou seja, você tem que fazer várias contas matemáticas e a experiência do próprio velejador para quê? Primeira coisa, poupar material, poupar a equipe que está no barco. Quando o vento é muito forte. E muitas das vezes, quando o vento está nessa intensidade, as regatas são canceladas. Não regatas de volta ao mundo, porque aí já tá no plano da regata esse tipo de situação. Mas uma regata, por exemplo, numa semana de vela de Ilhabela, onde que o velejador sai num dia, tem que voltar no mesmo, e tem hora para terminar aquilo, né? Uma regata curta, digamos assim, por mais que tenha algumas milhas a percorrer, essa regata é cancelada por causa da condição. Então, muitas das vezes, não dá para a gente cravar se ele está andando naquela velocidade. Até porque o barco tem seu peso, tem sua quantidade de tripulantes e tem também a questão da corrente. Se a gente pega um mar, por exemplo, aí no canal de São Sebastião, ali é complicado, né? Ele vai toda hora, o barco vai levando você para o baixio ali, perto já da vila ali, então fica mais complicado essa situação. Então a vela é uma modalidade que você precisa ser bom de matemática também, ou muita experiência no que você está vendo.
Legal, Flavinho. Obrigado pela aula, viu?
Que isso! Quero chegar um dia ao nível de um Torben Grael, de Lars Grael, pelo menos para falar. Agora, tecnicamente, já é impossível. Os caras estão num outro patamar, assim, nem no Brasil. Acho que eles estão num patamar mundial, assim. Uma coisa impressionante você velejar e, pelo menos comigo, com uma câmera...
Gravar essas contas todas sem calculadora.
Imagina, não, sem nada, sem nada. É no olho. É no olho e na experiência.
Valeu, Flavinho. Muito obrigado. Um grande abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Falamos de vela aqui na...